Muito bom dia, senhores deputados. Espero que tenham decorrido bem estes últimos dias, em férias ou não. Antes de mais, começo a pedir desculpas por chegar atrasado à reunião, que não é muito o meu hábito. Realmente um pequeno problema em casa acabou por me atrasar mais do que eu estava à espera. Assim sendo, vamos dar início à nossa reunião. Ponto 1, apreciação da votação da ata número 2. 212. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Ponto 2, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PS para audição sobre o anúncio do aumento das taxas aeroportuárias nos aeroportos de Lisboa e Porto. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Campos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e caros colegas, um bom regresso de férias, espero que tenham sido boas para todos. Vi o Partido Socialista logo no início de agosto, quando, enfim, a Ana apresentou a sua proposta de, pela sétima vez, aumentar as taxas aeroportuárias, sendo que as taxas reguladas pela quarta vez num curto espaço de tempo, enfim, apresentou este requerimento, que aliás vem na sequência das preocupações que o Partido Socialista já tem vindo a apresentar relativamente a esta matéria e aliás às próprias conclusões que esta Comissão já pôde retirar, nomeadamente com a audição da Comissão de Acompanhamento da Privatização, onde ficou claro por parte desses elementos de que a operação de privatização, do ponto de vista dos consumidores, enfim, não cuidou adequadamente desse aspecto.
Luís.
Portanto, temos um requerimento, propomos um requerimento para que, nomeadamente, a ANA nos venha explicar as razões deste novo aumento e para que possamos perceber, nomeadamente também junto ao regulador, digamos, as condições em que a regulação económica se faz, que permite esta situação que, no nosso entender, no entender do Partido Socialista, é obviamente lesiva da economia nacional, porque afeta este aumento sucessivo com expressões tão significativas como aquelas que neste momento já estamos a atingir, afetam necessariamente, como aliás dizem os responsáveis, quer do setor do turismo, quer das companhias aéreas, afetam obviamente a capacidade e a competitividade do nosso país e da nossa economia num setor que é absolutamente fundamental, que é os aeroportos e que do ponto de vista da competitividade é um setor que muito contribui ou tem contribuído nos últimos tempos para a capacidade de Portugal atrair e exportar, porque os aeroportos são essencialmente um centro de exportação, porque atraem estrangeiros que pagam efetivamente os seus contributos e nomeadamente as taxas para poder utilizar aqueles serviços. E a verdade é que com estes aumentos tão significativos está-se a reduzir a capacidade competitiva, apesar do país se ter manifestado, e se ter manifestado como nós sempre previmos, que do ponto de vista turístico e do ponto de vista da captação de passageiros, Portugal nos seus aeroportos teria uma grande progressão e um grande crescimento que aliás se tem vindo a confirmar. Salienta-se também que neste requerimento, enfim, se quer ouvir relativamente à questão do Porto, porque aí, ao contrário daquilo que era em Lisboa, já se conhecia um conjunto de aumentos muito significativos e repetidos num curto espaço de tempo, a verdade é que, digamos, esta proposta por parte da gestora aeroportuária também introduz aumentos numa infraestrutura aeroportuária que ainda está, graças ao investimento que foi feito recentemente, que é muito competitiva e que está a provocar uma grande alteração do padrão turístico naquela zona e que obviamente pode ver cerceada essa sua capacidade de crescimento em função destas desmesuradas alterações das taxas aeroportuárias promovidas pelo gestor aeroportuário.
Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Leite Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e as senhoras deputadas. Relativamente ao requerimento do Partido Socialista, o nosso entendimento é que o mesmo deve ser viabilizado, sugerindo apenas nós que a ordem das entidades a ouvir seja invertida e, em primeiro lugar, seja ouvida a ANA e depois o regulador. Julgamos que fará todo o sentido que assim seja, no sentido de obter aquele que é o objetivo de esclarecimento relativamente a um conjunto de aspectos que foram referidos e que são importantes. Eu não queria deixar de, e sem entrar em discussões, de sublinhar que o agosto de 2014 foi realmente um mês histórico, na medida em que os 2 milhões de passageiros movimentados são exemplares e demonstrativos de uma série de coisas, a começar pela capacidade e pelo limite da capacidade do próprio aeroporto, que segundo estimativas antigas seriam os 18 milhões de passageiros, mas a demonstrar naturalmente a vitalidade e a capacidade que os agentes económicos, nomeadamente o setor do turismo, tiveram para aproveitar e bem este recurso e estas capacidades. Teremos naturalmente a ocasião de, em sede da audição, discutir estes e outros aspectos e, portanto, nós julgamos que é importante ouvir quer a ANA, quer o regulador sobre estas matérias. Muito obrigado.
Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os seus deputados e saúdo este início de ano parlamentar e corra da melhor forma e também a Comissão de Economia. Relativamente ao requerimento apresentado pelo Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do CDS também acompanha este requerimento. Foi feita a privatização e, portanto, há aqui algumas matérias, nomeadamente na gestão de todos os aeroportos de Portugal, em que se inclui também as regiões autónomas, tem havido uma aproximação do valor médio das taxas praticadas, e no caso em particular até das regiões autónomas, no caso da Madeira, em que havia uma desproporcionalidade em relação à taxa praticada no aeroporto principal, que é o aeroporto de Lisboa. Tem havido também, felizmente, comparativamente uma maior frequência de passageiros nos aeroportos nacionais, e o primeiro semestre são mais 581 mil passageiros, o que é um bom sinal também para a economia nacional. Mas as questões que são aqui suscitadas acho que merecem um esclarecimento na ANA e também do regulador, e por isso acho que faz todo o sentido esse esclarecimento e por isso o CDS votará também favoravelmente este requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido dizer que esta proposta, este requerimento é uma proposta oportuna. Também concordo com esta ideia de ser preciso uma abordagem integrada da rede aeroportuária nacional, da qual estava infelizmente desligado o aeroporto da Madeira, o aeroporto da Madeira, mas por opção, digamos, do Governo Regional, que pelas piores razões veio, da pior maneira, veio a reintegrar-se na rede nacional, da pior maneira, porque no âmbito de uma privatização, que já se está a repercutir desta forma em relação às taxas. Nós não temos oposição a que haja uma definição do calendário com a primeira reunião com a administração de aeroportos e depois uma reunião com o INAC. Se o proponente concordar, nós também estamos de acordo, mas não deixamos de identificar, do ponto de vista estratégico, estas situações que estão aqui identificadas, não com um problema de distração ou de falha na regulação do que quer que seja, mas sim na própria estratégia económica e plano de negócio que estava subjacente à privatização da companhia e, portanto, não é surpreendente, mas é negativo e, como tal, tem que ser discutido. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Assim sendo, no entendimento que faremos primeiro a discussão...
Sim, a ordem não é vinculativa da
exato,
proposta.
Portanto, pareceu pela cara do senhor deputado que dava... Ouviremos, portanto, primeiro a Ana e depois o INAC. E assim sendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 3 da ordem de trabalhos, petição número 410, que suscita a acessibilidade da via pública. Penso que todos os seus deputados têm conhecimento, penso que estaremos em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Assim sendo, comunicava desde já que no dia 24 de setembro, às 10... É? Ah, tenho que nomear o relator, que é do Partido Socialista. O Partido Socialista depois comunicará, não é? Muito obrigado. Assim sendo, comunicar que no dia 24 de setembro, às 10 horas, já está agendada a reunião com o Presidente da Comissão para a Fiscalidade Verde. É conjunta. Já, ainda não tem 24 às 10. Pois ele ficou, mas voltar outra vez a existir também.
Três comissões. Duas comissões com convite à Comissão da Ambiente.
Sim.
Já
uma tá. Mas convém assistir já para sabermos. Está bem.
Até agora não temos resposta da parte da Comissão do Ambiente se quer
está bem. Não. É organizado por nós dois com o convite à Comissão do Ambiente, mas estou à espera que a COFAP me diga de alguma forma como é que nós vamos fazer depois a gestão em termos de... Eu sei que eles têm problemas. Bem, assim sendo,
é só à noite.
Muito obrigado, senhores deputados.
Eu lhe escrevi, o Pedro
está encerrada a nossa...
Ah, escreveste?
Não escrevi, mas recebi um convite, o que não deixou de me sensibilizar.
Quando é que temos... Isto é, aprovamos agora duas reuniões, que podem ser numa tarde ou não, pode ser... Há um requerimento aprovado para o Engenheiro Fernando Pinho. E há mais alguma coisa que era na agenda? Há alguma coisa mais?
Falta de temos a entrar assim, a carta daquelas.
Não, não,
não, não, não, não, e o Ministro da Economia ficava a fechar. O José Teixeira. A ideia de que fizesse vindo da próxima reunião.
Demores muito, senão já só vamos discutir a privatização. Se demorares muito, depois eles já só cabem discutir a privatização, porque entanto é anunciada a privatização, depois isto já fica.
Fica o vizinho.
Não, mas a ideia que eu tinha é essa. Mas eu fiquei com a cara de lá.
O 24 já tinha sido, eu tinha aqui marcado já. O 24 para a Escolidade de Verde.
Esse é o próximo, não só tenho a semana seguinte para dar a partir
de 31.
Muito obrigado, senhores deputados.
Obrigado.
Que horas é que há o meu posto? Está aberto?
Que horas é que há o meu posto?
Thank you.
É muito diferente.